porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.
Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho.
Tem um equilíbrio emocional que, ao margem de tudo, tem que ter sempre um projeto a largo prazo que é a ideia do clube.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Alberici e esse é o podcast Caminho para o Gol. Chegamos ao episódio número 14. Hoje eu gostaria de sugerir para você que tem gostado dos nossos episódios para enviar também para aquele seu amigo que se interessa pelo tema e nos mandar uma mensagem. Vai lá no nosso Instagram, Caminho para o Gol, manda uma mensagem, vamos conversar, vamos criar esse canal de conversa sobre futebol e vamos crescer juntos. Esse é o nosso objetivo. E para chamar o nosso convidado de hoje, que é um convidado mais que especial, está ele, que está sempre aqui ao meu lado, Rafael Brito.
Salve, Vitor. Aqui estou mais um dia. Muito feliz, mais um episódio, a gente vai seguindo e é exatamente isso. Se tiverem aí alguma sugestão, quiserem conversar sobre o tema com a gente, com os convidados, a gente está sempre aberto a essa conversa. E hoje é um tema muito legal, um tema que desperta muita curiosidade, porque muita gente às vezes escuta falar, mas não consegue saber profundamente o que faz e é um serviço muito legal. Então hoje nós estamos aqui com o gerente de negócios internacionais do Cruzeiro, Adriano Andrade, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Vitor. É um prazer para mim poder estar aqui, né, falando com vocês. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. E uma honra poder compartilhar um pouquinho e trocar ideias com pessoas tão bacanas como vocês dois.
Boa, maravilha, a honra é toda nossa e tenho certeza que esse vai ser um episódio muito legal. Eu estou bastante ansioso. Ô Adriano, vamos conversar com aquela perguntinha clássica. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, de como você trabalha aí, para que o nosso ouvinte possa te conhecer.
Então, eu fui um ex-atleta de futsal. Na verdade, eu joguei até os 19 no Minas e sempre fui um amante pelo esporte em geral. Sobretudo futebol e futsal. Então, depois que eu parei de jogar, né, eu ingressei na educação física. Eu fiz educação física no UNBH e sempre meu objetivo era estar no esporte. De alguma forma, estar no esporte ou na parte de treinador, preparação física, gestão. Eu fiz o curso pensando nisso, né, de não abandonar essa minha paixão. E em 2009, o Moreira, na época ele era diretor aqui no Cruzeiro de negócios internacionais, ele me chamou para estagiar na BH Cup, que é um torneio sub-15, que conta com equipes nacionais e internacionais. E eu gostei demais na época. Eu falei, Pedro, se precisar daqui para frente que eu possa ajudar e auxiliar aí no Cruzeiro, nessa parte internacional, também em outro setor, conte comigo. E assim as coisas foram caminhando. Continuei estagiando no Cruzeiro em outras áreas, alguns outros eventos, até que eu formei em educação física e o Cruzeiro me deu a oportunidade de ser treinador de intercâmbio. Então, em 2012, eu vim como treinador do intercâmbio. Vocês conhecem muito bem essa área, esse setor. E fiquei até 2014 como treinador. Fiz uma pós-graduação em branding na UNA. Eu já queria fazer essa migração para a gestão. Eu vi que campo não era muito onde que eu queria estar. Eu quero estar no futebol, mas não como treinador. Então, fiquei em 2014. Vim a ser coordenador da área de negócios internacionais. Pedro Moreira foi para a seleção brasileira e eu tive essa oportunidade, ficando até 2017. Aí, em 2017, eu fui para a Tailândia, fui para o projeto aí, fiquei até 2019 quase, mas muito como treinador, né? Então, eu fiz essa migração de sair do campo e ir para a gestão, depois saí da gestão e fui para o campo de novo. Fiquei aí como treinador e, em 2019, retornei para o Brasil, retornei para o Cruzeiro. Aí, nas categorias iniciais, eu fiquei na coordenação da iniciação esportiva, que é o sub-9, né, até o sub-12, sub-13, essa questão de futsal e os atletas mais jovens. E em 2020, a convite do presidente Sérgio, eu voltei para a área internacional. Então, junto com o Juliano Belletti, que era o diretor na época, o Vitor também, que era o coordenador do departamento, eu voltei para a área. E aqui estou, 2022, estou terminando de fazer a licença B de treinador, É, então, assim, voltei para essa área aliás, fiz o curso, né, essa licença B, mas estou na parte da gestão, estou no departamento internacional e é isso, bem resumidamente, assim, um pouco de Adriano Andrade.
Adriano, muito legal, porque às vezes eu já recebi perguntas assim de gente que às vezes tenta entrar no meio do futebol, mas aí a área da gestão ainda é uma área um pouco, vamos dizer assim, o cinza, né? O pessoal não sabe como que faz para ingressar e tudo mais. E às vezes o próprio trabalho de campo te permite você criar aqueles contatos ali para conseguir dar aquele primeiro start ali nessa transição, né? Isso é muito legal aí, a sua trajetória. E aí, já falando da parte do Departamento Internacional, qual é a missão do Departamento Internacional do Cruzeiro e para onde é o direcionamento das ações do departamento durante o ano?
Até pegando um gancho, Rafa, do que você falou, assim, o quão importante é ter passado pelo campo, né? Hoje que eu estou na gestão, eu vejo no campo, assim, eu me identifico, eu sei dos problemas, eu sei das soluções. Então, foi muito importante para mim ter passado, ter passado no campo mesmo como treinador, como preparador físico, e até ter feito essa licença B, para eu também não estar muito longe do campo. Eu fiz a licença B agora pensando nisso, eu não quero estar tão distante, né? O futebol tem evoluído tanto, e eu busquei esse conhecimento também, e foi muito importante ter... Estou quase terminando, né, a licença. Falando do departamento, assim, os objetivos são... A gente trabalha em três vertentes. Que é internacionalizar a marca do clube, o futebol brasileiro, para fora do país. Então, assim, internacionalizar a marca do clube através do futebol brasileiro. Eu gosto muito de falar isso. O Brasil é o país do futebol. Vocês vivem na Tailândia, vocês disputam diversos campeonatos aí na Ásia, vão para a Europa agora. A gente fala que é brasileiro, automaticamente a gente é associado a futebol. A primeira reação das pessoas quando a gente fala que é brasileiro é futebol. Ah, Neymar, Pelé é futebol. E somos o país do futebol, respiramos futebol. Beleza, muita gente fala, mas o Brasil não ganha a Copa desde 2002. Então tá, vamos falando de século, o século que nós estamos. Nós somos os maiores campeões da Copa América, somos campeões do mundo, assim como as outras seleções. Nenhuma outra seleção tem dois títulos de campeonato mundial. Somos os maiores campeões da Copa das Confederações. Somos os maiores campeões de futsal, os maiores campeões de beach soccer. Então, se a gente pegar só o século, a gente continua sendo a maior seleção, o século XXI. Então, o nosso objetivo é esse, é levar o futebol brasileiro para fora do país. A gente sabe que a camisa do Cruzeiro é fora do país, talvez no Japão, talvez aí na Tailândia ou em algum outro lugar, não é tão conhecida, mas o futebol brasileiro é. Então, a gente quer internacionalizar a marca do clube através do nosso melhor produto, que é o futebol. E diante disso, a gente quer fomentar novos torcedores que virão a ser consumidores no futuro e a capacitação dos nossos colaboradores. Então, não só de atletas numa viagem internacional ou no intercâmbio esportivo que eles recebem aqui no nosso centro de treinamento, que é a Toca da Raposa 1. Então, ter esse intercâmbio esportivo e cultural para os nossos treinadores, atletas, colaboradores, quem é da nutrição, quem é da preparação física, quem é da fisiologia, oportunizá-los também com o que a gente tem, né, que é esse intercâmbio cultural e esportivo.
Maravilha, Adriano. Falando um pouquinho do trabalho do departamento, você falou da questão do futebol brasileiro e internacionalização da marca para fora do Brasil e também fortalecimento da marca Cruzeiro dentro do Brasil. O Cruzeiro possui várias academias de futebol, né, dentro do Brasil e fora, em outros países. E como se dá esse processo, desde a captação até a abertura dessas novas unidades?
A gente tem um processo ativo e passivo. Até a da Tailândia é uma academia modelo, foi a nossa primeira academia internacional, em 2013, que começou a parceria em Phuket, né, na British School. E o nosso objetivo com as academies, nessa parte ativa, hoje nós temos parceiros espalhados pelo mundo que fomentam esse tipo de parceria. Então, hoje nós temos uma academy em Bangkok devido à nossa academy em Phuket. Então, é um sucesso muito grande, assim, igual eu falei, é um modelo mesmo de Phuket. E devido ao sucesso que foi, a gente conseguiu abrir um em Bangkok, que O Jonas, que é o diretor aí de Porquê, conseguiu essa parceria lá também. E a gente recebe muitos... Depois que a gente começou, né, em 2013, a gente recebe convites mesmo de equipes, de até governos, para a gente fomentar o país, o futebol nesses países. E a gente sempre oferta as academies, né? A gente sabe que ter uma sementinha do Cruzeiro, ter uma sementinha do futebol brasileiro com uma academy nos países ou nas cidades que porventura a gente conseguir ser inserido, faz total diferença. Então, da academy da Tailândia, igual eu falei, é um case de muito sucesso. A gente conseguiu ter diversos intercambistas aqui no Brasil, a gente jogou diversos torneios internacionais aí na Ásia, a gente fez muitos e muitos camps aí também no Sudeste Asiático. Então é isso, o objetivo nosso com as academies é esse de plantar a sementinha primeiro e fomentar essa questão do futebol brasileiro.
Ô Adriano, só por curiosidade, eu sei, mas o pessoal que está ouvindo às vezes não sabe, e aí... A gente tem a Academy aqui na Tailândia, mas fala para a gente onde mais o Cruzeiro tem a Academy fora do Brasil.
A gente, como eu falei, a primeira foi essa, né, em Phuket, em 2013. Hoje nós temos duas na Tailândia, que é em Phuket e Bangkok. Temos duas no Japão, que é em Tóquio e em uma cidade que chama Mia. Uma em Moscou, na Rússia. Uma no Kuwait, na cidade do Kuwait. Duas no Chile, Santiago e Talca. Temos uma no Equador, se não me engano a cidade é Manta, uma no Peru, em Lima, e duas nos Estados Unidos, que é em Boston e New Jersey.
Boa. E ainda sobre o processo das academies, depois que a academy aberta, né, já explicou, a gente procura, muitas vezes parcerias ativas, criou a academy. Depois que ela começou, ela está aberta, como que é feito esse acompanhamento, a divulgação, a exposição da marca do Cruzeiro, a metodologia de trabalho, como funciona isso aí?
O nosso principal, a gente foca muito em ter um coordenador técnico indicado pelo Cruzeiro. Depois que a gente fechou a Academy, o nosso primeiro passo pós assinatura dos contratos e tudo é ter um coordenador técnico do Cruzeiro no local. Porque para alinhamento de metodologia, alinhamento de gestão, se faz muito importante essa questão do nosso, de uma pessoa indicada pelo clube para tocar e fazer todo esse processo na nova escola, né? Então, algumas academies a gente faz as parcerias com as pessoas do país. Por exemplo, no Japão, não é um brasileiro que está lá, mas o japonês, ele veio 6 ou 7 vezes para o Brasil, fez um curso aqui conosco, na Toca 1. Então, a gente tem um contato direto com ele, que para alinhar essa questão de metodologia, para alinhar essa questão de gestão. Mas é muito importante que a gente tenha esse coordenador, principalmente para a área metodológica. Porque a gente sabe que, no final das contas, o diferencial vai ser essa padronização de metodologia.
Adriano, você citou esse ponto aí, é muito legal, porque... Por exemplo, existem as Barça Academy, PSG Academy, e a Barça Academy especificamente, ela sempre leva normalmente alguém de Barcelona, leva um espanhol para o local e tudo mais, e o serviço que vocês oferecem aí, ele, óbvio, o coordenador técnico faz diferença, mas, por exemplo, você falou, o treinador japonês já foi no Brasil várias vezes, então existe uma capacitação também que quebrasse um pouco de barreiras, né? Porque uma coisa é só o espanhol detém o conhecimento e vai levando, outra coisa é, não, a gente vai te oferecer também. Você também consegue fazer essa coisa igual o brasileiro, né?
Eu acho assim, é primordial. A gente não tem a força da marca do Barcelona, do Real Madrid, do PSG. Então é primordial que a gente tenha uma padronização na metodologia. Nessas academies que a gente teve desde 2013, algumas a gente não conseguiu levar o treinador, não conseguiu ter uma pessoa, de fato, inserida no local, e a academy acabou por 1, 2 anos e né, não existiu mais, por conta desse acompanhamento. Eu acho que o sucesso da Tailândia se dá muito por causa disso. O Jonathan foi em 2013, está aí até hoje. Quantos brasileiros não passaram aí? Quantas pessoas que estavam aqui, já passaram pelo clube, também puderam presentes na casa. Eu acho que o Alan acabou de chegar, ele foi, era um treinador do Sub-11, e esse sucesso se dá pelas pessoas que estão e pela padronização da metodologia, assim, a gente, de seguir à risca o que a gente acredita, né, para a formação dos atletas.
Sim, muito bom. E ainda dentro desse assunto, Adriano, como que é a repercussão interna? Qual é o feedback que você recebe aí internamente do clube dessas ações que o departamento já conseguiu, principalmente o das academies?
O feedback é excelente. Assim, o clube, vamos pegar da primeira academy, né, até hoje, são quase 10 anos. O clube sofreu muitas mudanças. Passaram-se muitas diretorias, muitos presidentes. Só nos últimos 2-3 anos, se não me engano, foram 3 ou 4 presidentes que estiveram no clube. Então, é um processo de quebrar a cultura, mostrar para quem está chegando o quão importante é. Mas sempre é muito bem aceito. Quando se fala no departamento internacional, se fala nas academies, todas as oportunidades que eu tive de conversar com diretores, com as pessoas, né, que estão na gestão, foi sempre muito bacana, sempre recebem super bem, porque entendem o processo, entendem a importância e dão muito valor. Confesso que é sempre muito bem recebido quando a gente toca nesse assunto de departamento internacional em geral. Por todas as gestões, confesso que eu nunca tive um atrito de falar assim, a gente não acredita muito nesse trabalho. Pelo contrário, sempre é muito bem valorizado.
É legal porque existe um certo pioneirismo do Cruzeiro nessa área, né? Então, assim, também faz parte muito do que o clube apresenta. E aí você citou essa coisa de presidentes e tudo mais, e recentemente o Cruzeiro passou pela mudança, né? Foi comprado, passou a ser SAF com o Ronaldo. E como foi essa transição aí? Mudou alguma coisa no trabalho do Departamento Internacional? O que aconteceu?
Com a chegada do Ronaldo, né, assim, o sucesso acho que já dá a curto prazo, a gente já consegue ver até pelos resultados, mas muito profissionalismo, uma empresa muito séria, e que eu não tenho dúvidas, assim, igual eu falei, a curto prazo já está dando... a gente já consegue ver a diferença nos resultados esportivos, mas a médio e longo prazo é certeza que o Cruzeiro vai decolar e vai voltar a ser gigante, né? Na área específica nossa, no departamento, a gente está unificado agora com o comercial e com o marketing, como se fosse um setor só, e a gente, né, fica com as ações internacionais, mas como se houvesse o departamento de negócios nacionais e os negócios internacionais. A gente fica voltado com as escolas, com os intercâmbios, com parcerias institucionais, mas a gente acaba dando auxílio também em outros setores, né, que é o setor de marketing, o setor comercial, mas, como eu disse, focado no departamento para a área internacional.
Maravilha. E, Adriano, você começou a citar sobre isso aí, só quero aprofundar um pouquinho mais e ampliar essa sua fala quando você disse, né, em relação aos outros setores do clube. Você citou um pouquinho do marketing. Como que o departamento internacional se relaciona com os demais setores do clube?
O departamento acaba que ele fica linkado com muitos outros departamentos, né? Como eu disse, a gente fica diretamente linkado com o setor comercial e marketing. Até no nosso dia a dia mesmo, a gente acaba participando de ações voltadas para esses setores. Mas departamento de base, como a gente recebe atletas e intercambistas, para realizar o programa de intercâmbio aqui no clube, a gente está totalmente linkado com o departamento de base, para alinhamento de metodologia, para alinhamento de treinamentos, onde que os atletas vão estar inseridos, quais categorias, programação de treinos. E departamento de futebol profissional, a gente acaba que fica um pouco linkado também, porque hoje a base está muito integrada com o profissional, muito integrada. Departamentos de nutrição, departamento de fisiologia, departamento de médico, por exemplo, esses atletas, quando eles estão aqui, a gente tem reuniões com os nutricionistas para alinhar essa questão de cardápio também. Eles fazem os testes físicos na chegada com os fisiologistas. Então acaba que a gente fica em diversas áreas que às vezes não conversam muito, né? você vai pegar marketing com fisiologia, acaba que é um pouco distante. Mas a gente está exatamente nesse link. Por receber atletas, por estar com ações voltadas para o campo, a gente fica linkado com diversos setores do clube.
Não, muito legal, Adriano. E aí, me veio aqui uma pergunta. E como que funciona para o atleta participar desse intercâmbio do Cruzeiro? Ele tem que estar numa academy? Como que funciona o processo?
O processo de intercâmbio, assim, não tem que estar necessariamente em alguma academy, mas a gente fomenta muito para que as academies possam trazer os atletas. Porque a gente acredita que isso acaba fidelizando muito não só o parceiro, né, o parceiro responsável pela academy, como os próprios alunos e os próprios atletas. Eu cito um exemplo da academy de Boston. A gente fechou a parceria com Boston em 2021 e agora em fevereiro ou março desse ano a gente recebeu 12 atletas lá da academy. É muito legal, cara. Que eles vêm, eles ficam na Toca 1, eles vão no Mineirão, eles vão na Toca 2, eles conhecem os jogadores, eles conhecem toda a estrutura do clube, eles vêm quão grande é o Cruzeiro, quão grande é o futebol brasileiro. E, sem dúvida, nesse retorno, né, para Boston, os feedbacks foram muito bacanas. Assim, a projeção é que ano que vem eles tragam 20, 25 atletas. Então, respondendo a sua pergunta, não só atletas da Academy podem estar presentes no programa de intercâmbio, como qualquer outro atleta. Recebemos atletas de outras escolas, de outros segmentos que não sejam das Academies, e eles vêm para a Toca, eles têm o dia a dia do atleta do Cruzeiro, eles participam de treinos com os atletas do clube, eles ficam hospedados na Toca 1, eles têm aulas, a gente tem essa imersão cultural também, tem aulas de capoeira, aulas de samba, eles também, a gente vai para uma comunidade que é próxima do Cruzeiro aqui, realiza jogos na comunidade, joga na rua descalço. O objetivo é um intercâmbio esportivo, mas cultural também, que eles possam viver na pele o futebol brasileiro.
Adriano, isso é super legal, porque a gente aqui já passou por isso com os meninos, anteriormente ao Covid, né? Os meninos tiveram oportunidade aí já, e assim, quando eles retornam, é uma virada de chave, assim, impressionante, porque a relação deles quando eles estão aqui, antes de ir pelo menos uma vez no Brasil, fica muito atrelada a nós, né, o treinador brasileiro. O Cruzeiro tem muito de nós, o brasileiro. E quando ele vai aí, ele vivencia tudo. É uma imersão completa e aí ele vê. Não é só o treinador brasileiro. Tem todo aquele entorno que envolve. E isso é, assim, pelo menos os retornos que a gente teve aqui, até mesmo de melhora do desempenho esportivo, foram muito grandes. E aí, eu tenho uma pergunta.
A gente cortando em 2018, eu estava na Tailândia ainda, a gente veio para disputar um campeonato na Toca. Se eu não me engano, era Toca 1 International Cup, uma coisa assim. Mas foi exatamente isso. Acho que vieram 25 atletas aí da BIS. E, cara, foi muito bacana. Eles vieram, jogaram torneio aqui, jogaram futsal, tiveram, se não me engano, de capoeira, foram no Mineirão, no Clássico, Cruzeiro Atlético, lotado. Então, assim. Foi exatamente o que você falou. Quando a gente está aí, eles linkam o Cruzeiro com nós, né? Os treinadores, os brasileiros e tudo. Mas quando eles têm a oportunidade de estar aqui no Brasil, de ver de perto, o Cruzeiro, o futebol brasileiro, é muito, muito legal, assim, o retorno que a gente tem, né? Os feedbacks pós-departamento, pós-programa de intercâmbio são excelentes.
E aí eu tenho uma pergunta. Obviamente essas ações elas não ocorreram nesse período recente por causa da situação de Covid e tudo mais, isso tudo dificultou o trabalho de vocês aí nos últimos anos, mas e o caminho inverso, como que você vê esse caminho inverso, que é às vezes os jogadores brasileiros terem essas experiências internacionais, no caso dos atletas já é competição, já é uma competição internacional essa viagem, porque eu não tinha, eu já, antes de sair do Brasil, é uma coisa, depois você vê o seu próprio país de outra forma, porque você viveu em outra cultura, você percebeu outras coisas e o mundo abre, né? Então, assim, como que você vê esse outro caminho também?
Você diz dos atletas, os nossos atletas do clube, quando tem a oportunidade de sair, né?
Exato, exato.
Até era um objetivo nosso, a pandemia atrapalhou tudo, né? É, mas a gente, 2019, 2000, antes um pouco da pandemia, a gente tinha o objetivo de ter uma categoria do clube, a gente tentar realizar uma viagem internacional. Então, era sub, da Toca 1, né? Sub 14, 15, 17, 20. A gente estava nesse processo, a gente tinha conseguido, assim, a gente tinha torneios para todas as categorias. E da mesma forma, né, que um atleta intercambista, quando vem para o Brasil, quando ele tem essa imersão cultural, esportiva, ele volta para o país, para a Tailândia, para o Kuwait, para os Estados Unidos, onde quer que seja, com outra visão, para os nossos atletas é o mesmo sentimento. A gente tinha um torneio na China, sub-14, que nós somos 5 vezes para esse torneio. E era muito bacana, porque como é uma realidade mais nova, né, sub-14, os atletas tinham acabado de ser inseridos aqui na Toca 1, muitos deles mal tinham andado de avião na vida e poder estar numa cultura totalmente diferente da cultura brasileira. Aí você vai, idioma, alimentação, fuso horário, clima, isso para eles era muito, muito interessante, porque eu lembro que a gente até tinha uma parceria com uma escola de inglês na Toca, e muitos falavam no retorno das viagens, falavam, eu continuo não gostando de matemática, continuo não gostando de geografia, mas o inglês agora eu vou pegar firme. Porque eu vi que precisa, na hora que eu estou lá fora, a gente estava tentando comunicar, eles não conseguiam de jeito nenhum. Então, isso acaba preparando eles para o futuro, né? Então, é um objetivo do departamento também. Que eles já cheguem no profissional, que eles cheguem no 17, no 20, mais capacitados. E com essas viagens internacionais, com essas oportunidades de estar inseridos em outras culturas, outras escolas, sem dúvida, isso fortalece o produto que é o produto Cruzeiro, que é futebol e a formar atletas e enfim. Da mesma forma que vir é muito interessante, quando a gente sai também, a gente vê o quão grande é.
Sim, e eu tive uma experiência fora do Cruzeiro, né, quando estava no América ainda, e os meninos do Sub-17 tinham feito uma viagem para a Holanda. E eu lembro que eles voltaram, e muitos deles, como você disse, não tinham sequer andado de avião ainda antes de ir para um grande clube, nunca tinha imaginado uma cultura diferente. Quando saem do Brasil e voltam, eles têm uma cabeça diferente. Tipo, olha, isso aqui que eu achava que era muito ruim, na verdade é muito bom. Isso aqui, às vezes, nem dava tanto valor, que eu achava como uma coisa normal. Ia para outro país e falava, poxa, no Brasil a gente faz isso aqui, é legal. Outras coisas, eu falei, poxa, realmente eu preciso aprender a falar o inglês, porque se um dia eu for profissional... foi comprado por um clube da Europa, eu não vou conseguir me comunicar, não vou conseguir me adaptar, a comida é diferente. Enfim, isso trouxe um ganho para os meninos muito grande. É uma geração que quase todos conseguiu chegar no profissional. E esse é mais um argumento para aqueles clubes que a gente sabe que no Brasil não tem clubes que não existem um departamento internacional, não tem tanta preocupação com isso. É o que um departamento internacional, por exemplo, pode trazer de benefício para um clube, né?
Sem dúvida. Eu acho que o departamento, ele busca isso também, né? O crescimento, igual eu falei, dos colaboradores e envolvendo atletas, comissões. Muitas vezes, né? Não só o atleta é beneficiado com isso. Talvez seja a primeira viagem internacional do nutricionista ou do roupeiro, do massagista. E com certeza ele volta com uma cabeça diferente, ele volta com um outro pensamento. O Departamento Internacional, nessa questão de torneios internacionais, busca essa valorização mesmo dos atletas, do crescimento em todas as áreas, não só no futebol. Igual você falou, tem o clima, tem a língua, tem o fuso horário, mas o próprio futebol, a gente na China mesmo jogava contra o time da Coreia do Norte, que a gente chegou, quando a gente viu a tabela, e falou, pô, Coreia do Norte, né, esse aqui é um jogo que a gente já dava o verdinho lá, é um jogo que vai passar batido, vai ser tranquilo. Pelo contrário, um jogo totalmente diferente, um esquema tático, nada assim que a gente esperava e que acabaram complicando vários jogos. Então, sobretudo na parte esportiva também, a gente tem muito crescimento.
Maravilha, Adriano. E agora, de maneira específica, do Departamento Internacional do Cruzeiro, qual que é a sua projeção, assim, de planos, projeção do departamento do clube a médio e longo prazo?
Então, assim, as nossas projeções, a gente tem focado muito nas academies. Porque a gente viu que com as academies, os nossos outros produtos, as nossas outras ações, elas acabam sendo desenvolvidas. Então, A gente tem focado muito no crescimento dos Academies, no acompanhamento dos Academies. É, igual eu falei, a gente tem hoje 10 ou 11 espalhadas pelo mundo aí, mais 26 aqui no Brasil, que agora estão com a gente também. Em 2020, a gente assumiu a pasta das Academies no Brasil. É, e o nosso foco é a expansão, que a gente possa ser mais ativo e conseguir essa abertura de novas escolas na América do Norte, na Ásia. E o que a gente tem feito nos últimos 2 anos aí, sobretudo com a pandemia, foi esse foco voltado para a abertura de novas licenciadas do clube. É, o objetivo, a médio e longo prazo, continua sendo o que é o de curto prazo, que é essa questão da internacionalização, o ganho de novos torcedores, novos consumidores, e o nosso ataque mesmo, o nosso gol tem sido esse de abertura de novas academies espalhadas pelo globo aí.
Muito, muito legal, Adriano. E assim, foi... Acho que o que a gente fez aqui foi muito complementar ao... A gente gravou um episódio há um tempo atrás com o Vitor, e sim, é muito complementar sobre várias coisas que ainda geram mais dúvidas, né? Porque a gente vai ficando mais interessado pelo assunto. E muito bom o papo de hoje. Então, pessoal, a gente vai partir agora para aquele momento do The Book is on the Ball. No The Book is on the Ball, como vocês já sabem, a gente faz uma indicação aí de algum material que vocês acreditam que vai ser bom para o estudo. Eu confesso que eu tenho feito uso do que tanto o Vitor indica como os nossos convidados indicam, porque é sempre muito bom, sempre um caminho legal para a gente acompanhar aí. E eu hoje vou indicar um livro, aproveitando que o Adriano está mais na área da gestão, é um livro que é um pouco mais antigo, mas eu considero um livro que é clássico, que é o A Bola Não Entra por Acaso, do Ferran Soriano, que é um livro que é muito bom até para quem está querendo começar a entender tudo que esse entorno do futebol e dessa área da gestão gira. E é igual o Adriano falou, estar no campo em algum momento é muito importante para você depois conseguir solucionar os problemas na gestão. Isso faz uma diferença muito grande para você entender ali qual que é o tamanho do pepino que você vai descascar, né? É diferente. É, Vitor, fala para a gente aí o que você trouxe para o TBB.
Boa, boa. Eu tenho duas indicações hoje, uma externa e uma interna. A externa é sobre a Real Madrid Graduate School, Universidade Europeia. É uma faculdade que tem parceria do Real Madrid, tem vários cursos legais lá, e um deles uma MBA em gestão esportiva. Então, para quem tem interesse na área, quer se aprofundar, quer fazer uma pós-graduação, quer chegar um pouco mais por dentro da área da gestão no futebol também, quer fazer o caminho que o nosso convidado Adriano fez e fez muito bem, campo, gestão, gestão, campo, e ter essa formação completa, também fica aí uma indicação de um curso a nível muito bom, nível europeu. Então fica aí para todos vocês. E a indicação interna é como o episódio com o Vitor, que foi o episódio que a gente também falou sobre um pouquinho da gestão do departamento internacional. E eu acho que quem ouviu hoje, gostou muito do tema, ficou com gostinho de quero mais. A gente já tem outro episódio sobre o tema, falando um pouquinho também da caminhada do departamento internacional. Então fica aí, eu acho que os dois episódios juntos vão dar uma grande noção, uma grande ideia do que é um departamento internacional referência no Brasil. Então é isso. Rafael, grande abraço. Adriano, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra receber você aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.
Adriano, fala pra gente aí o que você trouxe pro The Books on the Ball.
Eu não sei se já indicaram, mas eu há pouco tempo pude ler o livro da Premier League, né, chama A Liga. Ele conta, né, sobre toda essa transição desde 92 até hoje, como se tornaram a liga mais poderosa do mundo. Fala muito sobre internacionalização lá. Tem um dado interessante, a Premier League, se eu não me engano, este ano ou no próximo, eles vão ter mais receita com transmissões internacionais do que nacionais. Então, é um livro que eu recomendo muito aí para essa parte de gestão e sobre internacionalização. E o outro é um livro que eu gosto muito, de uma pessoa que eu sou fã, confesso, que é o Gustavo Kirten, o livro do Guga. É, quem tiver a oportunidade de ler, ele também, claro que ele vai contar um pouco mais sobre a vida dele no tênis, como ele se tornou o número um do mundo, mas um esporte que é tão pouco valorizado no Brasil, ele ter chegado onde ele chegou, é um case de muito sucesso, e eu gosto muito, sou fã da pessoa, do atleta que foi, um exemplo aí, e então fica a dica, esses dois livros, Gustavo Kirten e A Liga.
Maravilha, Adriano, indicações inéditas, já vou colocar na lista aqui, então... essas indicações foram inéditas.
Boa. Não foi boa, o Guga pode ler, porque ele é fera demais.
Maravilha, Adriano, a gente quer te agradecer pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade de, não só de tempo, mas pela troca de conhecimento mesmo, por poder compartilhar com a gente, é sempre muito bom, a gente sempre, é o que a gente busca aqui no podcast, é isso, é a troca de ideias, a gente é sempre um querendo ajudar o outro e crescendo sempre mais. Muito obrigado e sucesso para você.
Ó, eu que agradeço, um prazer mesmo, uma honra estar podendo compartilhar e estar conversando aí com vocês, trocando um pouco ideias aí, né, sobre essa questão de gestão e de futebol. Parabéns pela iniciativa, parabéns por problematizarem o futebol brasileiro e por auxiliarem no crescimento, né, do nosso melhor produto, pelo trabalho desenvolvido aí na Tailândia. Vocês são referências aqui no Brasil, eu não tenho dúvidas disso, que a gente sempre está citando, sempre está falando de vocês aí, o quão bom é o trabalho desenvolvido aí na Tailândia, e ele não teria perdurado tanto se não fosse por pessoas tão boas como vocês. Parabéns para todo o grupo aí de profissionais, e é um case de, assim como o livro do Guga, o que vocês fazem aí é fenomenal. Parabéns mesmo, e continuem. Se vocês precisarem de mim aqui, eu estarei sempre de portas abertas.
A gente que agradece. É isso aí, pessoal. Caminho para o Gol, episódio 14, gestão, Departamento Internacional. Um grande abraço. Valeu!